Continuando o nosso curso de introdução à economia, nessa aula nós vamos abordar a teoria microeconômica, que se preocupa basicamente com a explicação do sistema de preços. E isso tem importantes desdobramentos para compreender a dinâmica e o funcionamento do sistema econômico. Inicialmente, vamos considerar alguns elementos introdutórios que são necessários para compreender a teoria microeconômica. Como já havíamos observado anteriormente, a produção em quantidades maiores de escala tem levado à criação e à intensa divisão do trabalho, já observado desde o século retrasado por Adam Smith, que relacionou a crescente divisão do trabalho ao aumento de produtividade. Portanto, a divisão do trabalho e a consequente especialização que daí decorre são elementos que vão configurar inúmeros mercados, vão configurar um sistema bastante segmentado, e em cada um desses segmentos, em cada um desses mercados, haverá uma dinâmica relativamente específica. A teoria microeconômica, portanto, esse elemento, que é a divisão do trabalho e a especialização que daí decorre, e a produção de inúmeros bens em inúmeros mercados, é importante para compreender as condições do sistema de preços. Um outro elemento importante, portanto, são as características desses mercados, né? Os processos de concorrência, né? Que se realizam nesses espaços de interação dos agentes, né? Especializados em determinados produtos, né? E os sistemas de preços. Esse é o aspecto central da teoria microeconômica. Um outro elemento importante para compreender como funciona o sistema de preços e os mercados é considerar que o sistema capitalista é um sistema monetário de produção. Isso significa que a moeda intervém em todos os processos, ou seja, é um elemento central nas trocas. Portanto, um sistema de produção com divisão do trabalho, com especialização, cujas trocas se realizam através da moeda, né? Em mercados específicos, com processos de concorrência entre os agentes e com sistemas de preço, né? São elementos importantes para compreender a dinâmica microeconômica do sistema. Um outro aspecto é que os agentes, no âmbito da interação com os demais agentes e sob o ponto de vista da teoria microeconômica, eles têm um comportamento pressuposto como de maximização ou do lucro, no caso dos produtores, né, das empresas, ou maximização das necessidades e da satisfação, no caso dos consumidores. Então há uma pressuposição de que o comportamento racional dos agentes é guiado pela maximização da satisfação de suas necessidades ou do seu lucro. No contexto de mercados onde esses agentes interagem, competindo entre si, com sistemas de preço regulando parcialmente essas interações, cujas trocas ocorrem através intermediada pela moeda, né? Num processo no qual a divisão do trabalho é intensa, levando à especialização. Levando à especialização. Bom, considerado então esses elementos, quais são. Como funciona uma economia de mercado? E como foi possível, como procurei explicar a teoria microeconômica discute situações de interação dentro de mercados específicos. Portanto, está preocupada em mostrar o modo de funcionamento de um sistema econômico intermediado por mercados. Mas não é só esse, só sistemas econômicos desse tipo que existem, há sistemas que são mistos em relação à administração centralizada do sistema, que combinada com a organização proporcionada pelas articulações de mercado, né? Vamos nos ater aqui a compreender o funcionamento das economias de mercado propriamente dito. Há um conjunto de teorias no âmbito da teoria microeconômica que procuram explicar o funcionamento desses mercados. A teoria da demanda, a teoria da oferta, como a interação entre oferta e demanda proporciona condições de equilíbrio, né? E como essas relações de preço e quantidade têm especificidades definidas por certas elasticidades, né? Em relação às variações de preços e quantidades. E a noção importante no âmbito da teoria microeconômica de que essas posições de equilíbrio no, nos mercados, né, proporcionam situações de alocação ótima dos recursos. Então, procuraremos nessa aula abordar a teoria da demanda, a teoria da oferta, e como essas teorias explicam situações de equilíbrio de mercado, de variações nas quantidades ofertadas, procuradas e nos preços, que são as elasticidades, e a relação entre essas posições de equilíbrio e a alocação dos recursos. No que se refere, portanto, à teoria da demanda, há alguns elementos centrais. A demanda é definida como a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores decidem comprar a um dado preço. Portanto, é a quantidade demandada e procurada num determinado mercado. Por outro lado, os consumidores estão sujeitos a determinadas restrições na medida em que essa possibilidade de demandar implica na necessidade de dispor de alguma renda. Portanto, a renda dos consumidores cria uma restrição orçamentária para o seu comportamento em relação à demanda. Também a quantidade demandada, e esse é a questão, é uma questão importante para compreender o funcionamento dos mercados, a quantidade demandada ela é negativamente relacionada ao preço, ou seja, ela apresenta uma relação inversa no que se refere à variação da quantidade em relação aos preços. A quantidade demandada, sendo negativamente relacionada aos preços, significa que quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Essa que é a relação inversa que se estabelece entre quantidade demandada e preço. O gráfico seguinte, gráfico seguinte procura mostrar essas relações. É chamada de curva de demanda. E gostaria de mostrar aí as variações e a relação inversa entre a quantidade e o preço. Na curva central, denominada D, curva de demanda, né, a inclinação dela mostra que, num determinado nível de preços definido no eixo vertical, né, haverá uma determinada quantidade demandada definida no eixo horizontal. Se o preço for mais, estiver numa posição mais distante do ponto em que a abscissa e as coordenadas se encontram, que é o ponto do preço zero, se ele for mais distante, portanto, mais para cima do eixo vertical, a quantidade demandada será menor. Se o preço estiver mais próximo da origem do eixo, né, a quantidade demandada será maior. É isso que indica a inclinação dessa curva. Há também, mas a posição dessa curva pode se deslocar, né? Fatores como a renda dos consumidores ou fatores como a propaganda, como mudança de hábitos ou então mudança de em relação às facilidades de crédito podem fazer com que a curva da demanda, ou seja, com que a relação entre preços e quantidades seja diferente com a mudança dessas condições, que são condições que estão fora, das variações especificamente de quantidade e preço. Ou seja, são condições de fora que estão influindo nessa relação. Portanto, retomando a imagem do gráfico, pode-se perceber que a curva da demanda ela pode se deslocar ou para a direita, né, dependendo das variações desses elementos que eu mencionei, da renda, da propaganda, dos gostos ou da facilidade de crédito, e assumindo uma posição que no gráfico tá indicada como D, duas linhas, na qual o preço, um determinado nível de preço, poderá fazer com que os consumidores, dependendo, por exemplo, da renda, adquiram uma quantidade maior de produto. Então, a posição da curva seria deslocada no sentido da curva de duas linhas indicada nesse gráfico. Ou seja, se partirmos de uma posição de preço no eixo vertical, encontraremos uma determinada quantidade demandada quando esse preço encontra a curva D, e uma quantidade maior demandada quando esse mesmo preço encontra a curva de duas linhas. Retomando novamente esse gráfico, a posição pode se deslocar também para a direita, a esquerda ou para baixo, dependendo da variação daqueles fatores, significando que num determinado nível de preço, né, a quantidade demandada pode ser bem menor se a curva estiver na posição de linha, né, do que a curva na posição D, no mesmo nível de preços. Ou seja, o que os autores estão querendo, o que a teoria está querendo explicar é que uma curva de demanda mostra a relação entre a quantidade procurada e o preço, e que essa relação pode variar e criar outras curvas dependendo de determinadas condições, como renda, propaganda, facilidade de crédito, etc. Então, esse é o comportamento, é a relação entre preços e demanda. Uma outra teoria que faz parte da teoria microeconômica é a teoria da oferta. Na teoria da oferta, a preocupação é explicar a relação entre a quantidade ofertada pelas empresas, pelos produtores, pelos vendedores e o preço. Então veja que, no caso da oferta, a relação é variação de preço em relação à variação de oferta feita pelos produtores, pelos vendedores. No caso da demanda, a relação é entre variação de preços e variação de quantidade demandada pelos consumidores. No caso da teoria da oferta, a oferta é a quantidade de um bem e serviço que os produtores desejam produzir por unidade de tempo, produzir e vender, né? Então é essa quantidade de um determinado bem ou um determinado serviço que os produtores desejam vender num determinado momento do tempo. Também há restrições para essa ação dos produtores. Isso vai estar relacionado à disponibilidade para a utilização de recursos produtivos e também da característica do padrão tecnológico. Então, as restrições aqui não são dadas pelas restrições da renda, né, que é a restrição orçamentária na demanda, na teoria da demanda, mas são dadas pelas condições de produção, condições do processo produtivo, do padrão tecnológico e da disponibilidade de recursos, porque essas condições vão afetar os custos de produção das empresas e, portanto, a quantidade e as suas possibilidades de oferta que estão relacionadas a isso. Agora, no caso da teoria da oferta, pelo lado da oferta, a relação entre a quantidade ofertada e o preço é positiva, ou seja, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Não é, é o contrário da relação preço e quantidade que se estabelece na demanda. Na demanda, a relação preço e quantidade é inversa. Na oferta, a relação preço e quantidade é positivamente relacionada. O gráfico a seguir procura mostrar essa mesma análise que foi feita para a demanda sob o ponto de vista agora da oferta. Como se percebe, sendo a relação positiva, a posição da curva é inversa à posição da curva da demanda. Então, a curva de oferta, ela mostra que, aumentando o nível, o preço dos bens, né? A quantidade desses bens ofertada é maior, né? E também condições como a disponibilidade desses insumos e as mudanças na tecnologia, no padrão tecnológico, podem também deslocar essa curva. Então, a curva da demanda e a curva da oferta, elas têm posições diferentes, né, porque expressam relações de quantidade e preço diferentes. Em ambas as situações, há restrições no que se refere à possibilidade de ou adquirir determinado bem, portanto, de demandar, que é a restrição orçamentária, e a restrição de ofertar determinado bem, que está limitado às questões de disponibilidade de recursos e de organização desses recursos através de determinado padrão tecnológico que caracteriza o processo produtivo e, portanto, afeta os custos e as possibilidades de oferta. Uma questão importante: se os comportamentos são esses, né, a questão importante para a teoria microeconômica, nesse enfoque que estamos apresentando, é como relacionar esses comportamentos, como relacionar esses como relacionar essas duas situações, ou seja, essas variações de demanda em relação a preço e essas variações de oferta em relação a preço. A interação dessas variações de oferta, e demanda nessas condições apresentadas pela teoria da oferta e pela teoria da demanda, vão criar situações de equilíbrio nos mercados. As características definidas na teoria da demanda e na teoria da oferta, se relacionadas, podem proporcionar condições de equilíbrio. Esse é o ponto que destacado na teoria microeconômica. As possibilidades de equilíbrio que decorrem das relações entre oferta e demanda, e que são relações de quantidade e preço. A situação de equilíbrio nos mercados é uma situação na qual a intersecção das curvas de oferta e demanda, na qual há a intersecção das curvas de oferta e demanda. Nesse ponto, as quantidades demandadas e as quantidades ofertadas ocorrem no mesmo preço, no mesmo nível de preços, né? Esse é chamado o preço de equilíbrio, ou o ponto de equilíbrio no mercado. O gráfico a seguir procura mostrar essa situação de equilíbrio nos mercados. A curva de demanda intersecciona a curva de oferta num determinado ponto em que as quantidades, tanto ofertadas quanto demandadas, e o nível de preços é o mesmo para a oferta e para a demanda. Essa é uma situação de equilíbrio de mercado. É importante observar que os preços acima desse preço de equilíbrio vão provocar um excesso de demanda. Os preços acima do preço de equilíbrio vão provocar um excesso de oferta. E os preços abaixo do preço de equilíbrio vão provocar um excesso de demanda. Isso pode-se observar pela diferença entre as quantidades ofertadas e as quantidades demandadas em qualquer preço que é abaixo do preço de equilíbrio, tomando-se um determinado ponto da curva de demanda, se no mesmo nível de preços que a oferta, pode-se observar que a quantidade ofertada é muito menor do que a quantidade demandada nessa situação de excesso de demanda. Ou seja, há mais consumidores procurando o produto do que produtores dispostos a ofertá-los. O contrário ocorre se o preço estiver acima do preço de equilíbrio, ou seja, há muitos vendedores ofertando o produto e poucos consumidores demandando esse produto. A questão do equilíbrio levantado no âmbito da microeconomia é que, ocorrendo essas situações, a tendência dos ofertantes é reduzir a oferta se o preço estiver acima do preço de equilíbrio, porque não estão conseguindo vender, e, portanto, a redução nessa quantidade ofertada tenderá a reduzir o preço, fazendo com que possivelmente os consumidores se interessem ou desejem aumentar as quantidades procuradas, demandadas, fazendo com que o preço novamente se desloque para uma situação, para um ponto de equilíbrio. Essa é uma suposição forte da teoria microeconômica com base no pensamento neoclássico, de que os mercados tendem a posições de equilíbrio. Mas o importante é destacar que essas relações de quantidade e preço são formas de compreender como os mercados se organizam sem a interferência de um elemento externo a essas relações que se estabelecem no mercado. Os autores clássicos, como Adam Smith, se referiam a esse processo como o processo da mão invisível, ou seja, cada agente atuando segundo o seu interesse próprio leva a situações que podem criar situações de bem-estar para o conjunto da sociedade. O que essa teoria destaca é a possibilidade, portanto, de que o funcionamento dos mercados são fatores essenciais para a dinâmica do sistema econômico. Aprofundando um pouco a análise, mas ainda no nível bastante introdutório, a tentativa de medir essas relações, de mensurar essas variações, é desenvolvida no conceito de elasticidade, né? O conceito de elasticidade procura mensurar um pouco essas variações nas quantidades e nos preços, relacionando o montante da variação, né? Portanto, a elasticidade é a medida da é uma forma de medir a resposta dos compradores e vendedores em relação às mudanças nos preços ou na renda. Respondendo a questões como quanto a demanda reage a uma variação nos preços e também quanto a demanda reage a uma variação na renda. E as variações que ocorrem na renda, como afetam as quantidades demandadas? Ou as variações que ocorrem nos preços, como afetam as quantidades demandadas? Então, a elasticidade é observada quantitativamente pela alteração percentual de uma variável, renda ou preço, em relação a outra variável, demanda ou oferta, né? Então, o conceito, a noção de elasticidade, ela procura identificar outros elementos que influenciam na variação dessas quantidades. Por exemplo, a elasticidade preço, o que é definido como elasticidade preço da demanda? É a variação da quantidade demandada em relação à variação dos preços, como mostra essa fórmula, né? Variação percentual da quantidade em relação à variação percentual nos preços. Se a quantidade demandada variar muito em resposta a uma variação nos preços, diz-se que essa demanda, nesse mercado, desse determinado produto, é elástica em relação aos preços. Por exemplo, refeições fora de domicílio, em restaurantes, né? Esse serviço é um serviço cuja quantidade demandada é muito sensível à variação do preço. Se aumentasse, variar significativamente o preço das refeições nos restaurantes, a demanda desse serviço tenderá a ser reduzida. A quantidade demandada tenderá a ser reduzida, né? Outros serviços como turismo, né? Ou bens como a aquisição de veículos automotores ou bens de consumo não duráveis, ou bens de consumo chamados também correntes, como carne bovina, são produtos que, cuja quantidade é sensível, cuja variação na quantidade é muito sensível em relação a pequenas variações na renda. Se essa sensibilidade da variação na quantidade for menor, né, ou não for muito significativa, chama-se a demanda de inelástica. Então, demanda inelástica é aquela demanda na qual a variação da quantidade é pouco sensível em relação à variação dos preços. A gasolina é um exemplo de produto, de bem, que tem um pouco essa característica, né? Independente das variações no preço, né, a necessidade de se consumir gasolina permanece e, portanto, a quantidade demandada não será muito afetada. O produto clássico, né, que exemplifica essa situação é o sal, né, de pouco uso, né, e que, independente do preço, né, a demanda será relativamente a mesma, né. Então, as variações da demanda em relação aos preços, elas são observadas e mensuradas pela elasticidade, denominada de elasticidade preço da demanda. Mas essas relações de preço e quantidade também são intermediadas pela situação da renda. Portanto, a observação e a mensuração dessas variações pode ser feita também através do que é chamado de elasticidade renda da demanda. Até agora nós não estávamos nos referindo à elasticidade preço da demanda. Ou seja, se a demanda é inelástica, no sentido de que a quantidade demandada varia pouco em relação à variação nos preços, se a demanda é elástica. Uma outra situação que afeta as relações entre preço e quantidade demandada é a situação da renda. Portanto, pode-se observar também como a renda afeta as quantidades demandadas. Denomina-se isso de elasticidade renda da demanda. A elasticidade renda da demanda é a tentativa de verificar como a quantidade demandada aumenta ou diminui em resposta a um aumento na renda, né? Se a variação da quantidade demandada aumenta em relação a um aumento da renda, né, os bens que estão sujeitos a esse tipo de relação são denominados de bens normais, ou seja, neles a elasticidade renda é positiva, né? A quantidade demandada aumenta em resposta a um aumento na renda. Nesse caso, esse caso pode ser exemplificado pelos computadores como um bem de consumo durável, pelas frutas como bem de consumo corrente, né? Serviços como o turismo também têm uma elasticidade renda positiva. Isso significa que as variações na renda afetam de forma positiva as variações na demanda. Aumenta a renda, aumenta também a demanda. Mas isso não ocorre para todos os bens. Há aqueles bens chamados de bens inferiores, para os quais o aumento da renda vai provocar uma situação contrária em relação à demanda, ou seja, uma diminuição da demanda. Nesse caso, né, são os casos em que a elasticidade renda da demanda é negativa. Os exemplos são a passagem de ônibus. Né? Se os consumidores aumentam a sua renda, eles vão desejar se deslocar de forma mais confortável e não vão mais demandar passagens de ônibus e vão utilizar outros tipos de serviço. Né? O que essa relação apresenta é que as variações na renda afetam de forma diferenciada as variações na demanda, dependendo se o bem é de natureza normal ou chamados bens de natureza inferior, porque respondem a reduções na demanda quando aumenta a renda. Ainda verificando essas relações, a microeconomia discute o que ela chama de elasticidade cruzada da demanda, ou seja, é uma tentativa de verificar a variação percentual na quantidade demandada de um determinado bem em relação à variação percentual no preço de um outro bem. Né? Se aumentar o preço do bem 2, o que acontece com a quantidade demandada do bem tipo do bem 1? Né? Também há duas situações padrões, digamos assim. Uma na qual esse coeficiente da elasticidade é positivo, né? E nesse caso de coeficientes positivos, ou seja, de variação positiva na quantidade demandada do bem 1 em relação a um aumento de preço no bem do bem 2, são os casos em que ocorre quando os produtos são substitutos. Ou seja, o aumento no preço do bem 1 provoca um aumento na demanda do bem 2. Mas há o caso inverso, no qual o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda pode ser negativo. Caso em que os produtos não são substitutos, mas são complementares. Por exemplo, o aumento no preço do bem 1 provoca uma redução na demanda do bem 2. Então, esse conceito de elasticidade cruzada da demanda procura mostrar que as variações em um determinado mercado afetam as variações em outro mercado. Então, a elasticidade cruzada da demanda procura mostrar que a interferência nas variações de preço em quantidade e quantidades entre mercados de produtos diferentes. No caso dos bens substitutos, em que o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda é positivo, o aumento do preço do bem de um determinado produto pode provocar o aumento da demanda do bem de outro bem. O exemplo clássico é a manteiga e a margarina. Se aumentar o preço da manteiga, deixa de se consumir manteiga e vai se começar a consumir um outro bem como substituto a ele, como a margarina. No caso de coeficiente negativo, onde esses produtos são complementares, o aumento no preço do bem 1 provoca uma redução na demanda de um outro bem. Por exemplo, em relação a computadores e software, né? O aumento no preço dos computadores, né, vai provocar, se tiver um efeito de reduzir a sua demanda, vai provocar também a redução da demanda de software. que é um bem, que seria o outro bem complementar. Então veja que a elasticidade cruzada, os bens, a elasticidade cruzada da demanda indica, ou pode mensurar e observar, de acordo com o coeficiente dessa elasticidade, se os produtos são complementares ou os produtos são substitutos. Considerado, portanto, a teoria da demanda, a teoria da oferta e a possibilidade de observar mais detidamente isso pelos conceitos de elasticidade, né, que vai mostrar a influência do preço, a influência da renda e a relação entre diferentes mercados nas quantidades demandadas e procuradas. O passo seguinte é mencionar que um aspecto importante da teoria microeconômica é, a partir desses elementos, identificar condições de equilíbrio, preços de equilíbrio. Por que considero importante isso? Porque consideram que se as quantidades ofertadas, procuradas, estão num ponto de equilíbrio, ocorrem e ocorrem num nível de preço que é o preço de equilíbrio, os mercados estão proporcionando uma alocação ótima dos recursos. Essa é a questão central no pensamento neoclássico que é hegemônico na teoria microeconômica, ou seja, de que essas variações elas proporcionam situações de equilíbrio, que são situações em que os recursos da economia estão distribuídos na sua melhor forma, na sua forma ótima, né? Retomando, portanto, uma questão que foi mencionada na unidade, na aula anterior, os mercados podem, na concepção neoclássica, pelos mecanismos de oferta e de demanda, cujas variações estão relacionadas às variações no preço, né? Esses mecanismos podem proporcionar condições de equilíbrio que alocam perfeitamente os recursos escassos da economia, né? Isso significa que pode-se responder, como mencionamos na aula anterior, algumas perguntas básicas colocadas pela ciência econômica, como o que produzir e como produzir, né? O que produzir, que tipo de produto e quanto de determinado produto pode ser indicado pelas quantidades, pelo ponto de equilíbrio no qual a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada naquele nível de preços, né? Então veja que uma situação de equilíbrio no mercado é uma situação de alocação ótima dos recursos. Essa análise no pensamento neoclássico é feito para os mercados específicos, ou seja, é denominado esse equilíbrio que nós estamos mencionando, equilíbrio dos mercados, é denominado de equilíbrio parcial, ou seja, o equilíbrio que ocorre especificamente em cada mercado de produtos. Mas o pensamento neoclássico extrapola também essas condições de equilíbrio e faz uma análise para o conjunto da economia que ela denomina de equilíbrio geral, ou seja, o equilíbrio geral do sistema econômico que decorre do funcionamento desses diversos equilíbrios parciais obtidos nesses diversos mercados. Mas para que ocorra essa situação de equilíbrio, né, há determinados pressupostos colocados como condição para a situação de equilíbrio no pensamento neoclássico. Um deles é a homogeneidade do produto, ou seja, todos os ofertantes devem estar ofertando produtos exatamente iguais. Uma outra condição de equilíbrio é que os agentes individualmente não conseguem influenciar as variações no preço, porque há muitos agentes ofertando, ofertando e demandando, portanto, cada um individualmente não consegue impor seu preço. Isso é um pressuposto para que ocorra uma situação em que a quantidade ofertada e demandada pode ser igual num determinado preço de equilíbrio. Um outro pressuposto é que não há nenhuma restrição ao funcionamento desses mercados, tanto as condições de oferta, quanto as condições de demanda, quanto as características na formação dos preços. Ou seja, esses mercados têm que funcionar, estarão funcionando, devem funcionar para que ocorra situações de equilíbrio, sem interferências e restrições externas a ele. Uma outra condição é que não deve haver impedimento à mobilidade dos recursos e bens. Portanto, os recursos estão disponíveis, os recursos produtivos estão disponíveis para todo o sistema econômico, em todos os mercados, né, sem restrição em relação à mobilidade. O produtor pode estar ofertando um produto A num determinado mercado hoje, e se as condições de oferta e se as condições de preço não são satisfatórias para esse produtor, ele pode procurar abandonar esse mercado e entrar em outro mercado para ofertar outro bem com outras condições julgadas mais apropriadas para o seu lucro. Então, para o funcionamento adequado dos mercados, sob o ponto de vista de proporcionarem condições de equilíbrio entre oferta e demanda num determinado nível de preço, os produtos devem ser homogêneos, todos devem ser iguais, os agentes não têm condições individuais de afetar o preço, não deve haver nenhuma restrição às condições de oferta e demanda e às condições de preço externa a esse mercado, e também não deve haver nenhum impedimento quanto à mobilidade dos recursos dos recursos nesses mercados. E um último pressuposto ou condição é que todos envolvidos no processo conhecem perfeitamente o sistema, ou seja, todos estão informados, todos sabem como vão agir, quais são as condições de produção, quais são os preços que estão sendo praticados, ou seja, as informações referentes àqueles mercados está disponível para todos e todos têm essa informação, todos conhecem essa informação. Esse conjunto é um conjunto de pressupostos fortes no sentido de que não ocorrendo algum desses pressupostos, não se obterá necessariamente condições de equilíbrio. Agora, esses pressupostos, eles acabam se distanciando das condições reais de ocorrência dos processos nos mercados. Porque nem sempre a informação está disponível para todos, nem sempre os produtos são homogêneos, nem sempre a quantidade de produtores é suficiente para que um ou outro não possa influenciar no preço. E nem sempre há mobilidades para entrar ou sair condições de mobilidade adequadas para entrar ou sair desses mercados. Portanto, esses pressupostos restringem, sob o ponto de vista das condições reais da economia, né, a obtenção de condições de equilíbrio. Portanto, nós procuramos aqui apresentar os principais aspectos, e ainda de natureza, de forma bastante introdutória, da teoria microeconômica, procurando mostrar como o pensamento neoclássico fundamenta a noção de equilíbrio, que é central para a noção de funcionamento do sistema econômico numa economia capitalista. No entanto, alertamos também para o fato de que os pressupostos afastam as condições, os pressupostos teóricos restringem bastante as possibilidades apontadas pela teoria. Em função disso, há um conjunto de autores que procurou formas alternativas para discutir o funcionamento dos mercados. Procuramos então apresentar nesse módulo os principais elementos da teoria macroeconômica, baseado aqui no pensamento neoclássico, que enfatiza as condições de equilíbrio nos mercados como um elemento central da possibilidade de organização de economias chamadas de mercado. Há, porém, um conjunto de restrições que limitam o alcance dessa concepção. E essas novas possibilidades teóricas se abrem para tentar explicar o funcionamento dos mercados em condições mais próximas da realidade. Procuraremos apresentar esses enfoques na próxima unidade. Agradeço a atenção de vocês.